Gente, estamos caminhando para 19 meses de pandemia de Covid-19. E um dos efeitos da pandemia preocupa os médicos. Com medo de ser contaminado, o brasileiro está deixando de fazer exames laboratoriais de rotina. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Carlos Eduardo Gouveia. Ele é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e atendeu o nosso convite para uma entrevista ao vivo hoje. Doutor Carlos, muito bom dia. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado.
Muito bom dia, Gisiel. É um grande prazer falar com você e com todos os seus ouvintes também.
Doutor Carlos, de quanto é a queda aproximada na procura dos brasileiros por exames laboratoriais na pandemia?
De acordo com o levantamento feito pelo próprio Ministério da Saúde, foi de mais de 20%. E, infelizmente, esse número talvez seja só a ponta do iceberg. Se a gente for analisar tanto o sistema público e também o sistema suplementar, no auge da crise foi bem acima disso. O fato é que o retorno aos laboratórios e mesmo essa busca dos exames de rotina, consultas com os médicos, para verificação, rotineira ou check-up, como é conhecido também, isso ainda está acontecendo muito devagar. E, infelizmente, nós podemos ter um preço alto a pagar pela demora do diagnóstico, que deveria ser sempre precoce, né? Deveria ser feito o quanto antes possível.
Ou seja, o senhor está falando aqui para a gente que essa queda é de 20% em média, mas esse número pode estar subnotificado, pode ser até maior, né? Quais podem ser as consequências desse quadro?
Então, as consequências são diversas. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar o papel do diagnóstico, o valor. O diagnóstico precoce e preciso, ele leva a uma terapia cada vez mais eficaz. Em algumas doenças, isso é muito bem percebido, como, por exemplo, no caso do câncer. Nós estamos agora começando mais um mês de campanha, por exemplo, o câncer de mama, que deve ser diagnosticado assim que tão logo possível, né? Porque se for tardiamente, num estágio já mais avançado da doença, infelizmente você vai ter que recorrer a tratamentos mais invasivos, mais sérios, inclusive, e se for tarde demais, talvez nem tratamento mais exista. Então, com os diversos tipos de câncer, por exemplo, é uma situação muito crítica, mas se a gente for trazer para doenças teoricamente mais simples, como diabetes, também é. A diabetes, se não for monitorada periodicamente, para um eventual ajuste de medicação, ela pode levar a problemas, como um problema renal, um problema com fígado, com rim, pode levar a um problema como pé diabético, problemas de visão, para citar um exemplo. A obesidade, nós tivemos aí tempos de reclusão, mudança de hábitos, muitas pessoas acabaram indo para sobrepeso ou obesidade. E isso pode trazer várias consequências também, como, por exemplo, o caminho da diabetes, um problema de coluna, às vezes algum tipo de problema digestivo e assim por diante. E se você não monitora periodicamente, obviamente a questão vai para um outro caminho. E
Você
só
não
para
precisa.
citar mais
Sim,
um
pois não, pode
exemplo,
falar.
Gisiel, nós temos a situação das doenças infecciosas. Muitas pessoas, obviamente, não continuaram a manter relações sexuais e tudo mais. E a questão da verificação dessas doenças, através dos. A pessoa pode ir para um posto de saúde, para um laboratório, para verificar seja um HIV, uma hepatite ou sífilis, muito deixou de ser feito. As pessoas não deixaram de manter relações, mas deixaram de fazer os testes. Ou seja, você tem aí uma potencial bomba relógio. A pandemia de sífilis já é uma realidade, que era algo que a gente não esperava mais. E é. O caso das hepatites, por exemplo, hepatite C. Hepatite C é uma doença silenciosa. A pessoa pode estar infectada, mas não apresentar nenhum sintoma por muito tempo. Se não for feito um teste periodicamente, que é um teste rápido, 15, 20 minutos, um teste rápido para hepatite C. É fácil, em qualquer posto de saúde, qualquer laboratório seria viável. Se for positivo, imediatamente a pessoa já pode recorrer ao SUS, onde existe um tratamento extremamente eficaz, já incorporado, e em 3 meses a pessoa, 3 a 4 meses, a pessoa está curada. Uhum. Agora, se ela não sabe, ela pode ter, infelizmente, um problema muito sério, perder o fígado e ter um problema muito sério, né? Então, aqui o recado é, hoje nós temos, de fato, protocolos muito bem estabelecidos nas unidades de saúde, sejam hospitalares, sejam os laboratórios, sejam os postos de saúde. As pessoas, por outro lado, já têm o seu próprio protocolo pessoal de higiene das mãos, uso da máscara, evitar aglomeração. Então, o risco hoje de uma infecção por coronavírus numa ida a uma unidade de saúde é muito remota, né? Por isso que as pessoas têm que voltar e recuperar esse tempo perdido, retomando pouco a pouco os exames que deixaram de ser feitos, suspensos, até os procedimentos também. Muitos procedimentos acabaram sendo cancelados. É a hora de começar a retornar pouco a pouco, até para não gerar uma grande fila lá na frente, né?
Bom, isso que o senhor falou é extremamente importante, da pessoa se sentir segura para fazer o exame. O senhor, como presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, atestando que os laboratórios estão preparados para receber aqueles que precisam ir e que é seguro fazer esse exame. O senhor acredita que com o aumento da vacinação, o avanço da vacinação pelo Brasil, esse medo possa ser debelado e as pessoas possam voltar a fazer os seus exames rotineiros?
Então, eu sim acredito o aumento da vacinação. Hoje o Brasil já é um dos países com o maior número de pessoas já vacinadas no mundo, né? Em termos de primeira dose, segunda dose avançando rapidamente também nos vários estados. Isso dá uma sensação de segurança. Não é por isso que as pessoas devem deixar de tomar as devidas precauções. Então, sim, a chance de dispersão da doença, ela vai reduzindo à medida que as pessoas estão imunizadas, né? Já com algum tipo de imunização. Agora, os cuidados têm que ser tomados e, principalmente, Gisele, você tocou num ponto que não é porque a vacinação está tão avançada e já sendo feita que as pessoas devem deixar, inclusive, de se testar. A testagem para o Covid, inclusive, ela continua sendo necessária, até porque as variantes existem, e se uma nova variante entrar, pode ter um grau de letalidade diferente, e obviamente isso pode até se voltar uma nova onda. Então, exatamente para controlar essa dispersão e tomar medidas assim imediatas, a gente precisa que a população continue se testando. Além do PCR e dos testes de sorologia, hoje nós temos uma ferramenta que é muito interessante, que é o teste rápido de antígeno. É um teste também de 15 minutos e que vai detectar naquela primeira fase da infecção, de 2, 3, até 8 dias, se o vírus está presente na pessoa, gerando a sua proteína, que é exatamente o antígeno, que é o que se detecta nesse teste. O próprio Ministério da Saúde lançou recentemente o Plano Nacional de Expansão da Testagem, até numa renovação daquele diagnosticar para cuidar, e vai disponibilizar, juntamente com os estados, nas UBSs e UPAs, este teste rápido. Uhum. Isso é uma grande ferramenta para a população, a qualquer sintoma, a qualquer contato com uma pessoa que tenha sido positiva. Então, é o rastreamento do contato. A qualquer situação dessas, ela deve verificar. É muito melhor ela ter essa informação de que ela continua negativa para o Covid do que, se for o caso de um positivo, que ela continue circulando, né? Então, caso o teste de antígeno seja positivo, ela precisa voltar a ficar em quarentena, ela precisaria ficar em quarentena e alertar todos os seus contatos próximos para que eles façam o mesmo teste para também tirar a dúvida. Isso é um movimento que mundialmente está sendo levado adiante pela OMS, em conjunto com os vários países. A CBDR faz parte desse programa de aceleração de acesso ao diagnóstico, exatamente para conter mundialmente essa dispersão da doença.
Okay.
Então, por mais que o Brasil esteja avançando na vacina, outros países estão muito atrasados. E com essa circulação de pessoas aumentando, mesmo entre países, o risco sempre existe. E para evitar esse risco, ou mitigá-lo, ou diminuir a chance da gente voltar a ter uma nova onda virulenta, como nós já tivemos, é importante as pessoas continuarem ainda adotando os protocolos de segurança e se testando sempre que possível ou necessário.
Ok, doutor Carlos Eduardo Gouveia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia, doutor.
Obrigado, Gisele. Fico à disposição. Bom dia para todos.